Declaro nos termos de regimento dessa Casa de Lei aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que nesse momento todos ficassem em pé e juntos fizessem a oração do Pai Nosso.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 885/2020. Súmula. Dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso e da outras providências. Defesa do vereador Edivante Jesus da Silva. Eu, Edivante Jesus da Silva, brasileiro, solteiro, vereador, portador da carteira de identidade, número 23.94.674, dígito 1, SSPMT, e do CPF número 045.538.811, dígito 36, residente domiciliado à rua Eva Persília de Moraes, número 133, Centro, cidade de Nova Santa Helena, venho com merecido respeito para manifestar e requerer o que segue. Senhor Presidente, primeiramente quero dizer que fiquei muito triste em ser informado que o vereador Jorge da Cunha protocolou o requerimento solicitando a abertura de comissão processante para apuração de infração política administrativa e quebra de decoro parlamentar contra minha pessoa, afirmando que deixei cumprir com minha função quando exerci a presidência da Câmara Municipal, biênio 2017-2018. Como presidente da Câmara, não podia permitir que projetos de lei rejeitado, portanto, em desacordo com a lei orgânica do município de Nova Santa Helena, não fosse analisado ou tramitar nas comissões, apenas para constranger ou compelir que vereadores sejam expostos ou execrados pela opinião pública. Portanto, o presidente deve observar as regras de legalidade das matérias. O requerimento 17/2019, de autoria do vereador Jorge da Cunha, questiona a tramitação do projeto de lei 821/2018, cuja emenda autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto à Caixa Econômica Federal, com o outorga de garantia e da outras providências. Também acredito que o vereador Jorge da Cunha apenas tenha esquecido de informar que o projeto de lei 814/2018, idêntico ao projeto de lei 821/2018, apresentado no dia 13 de agosto de 2018, foi votado e reprovado pelos vereadores na sessão do dia 20/8/2018. Como presidente da Câmara, na oportunidade da apresentação do projeto de lei, não podia desrespeitar a vontade dos vereadores e nem colocá-los em atrito com a população. E principalmente respeitando o que regula nosso regimento interno e nossa lei orgânica. A lei orgânica do município de Nova Santa Helena, em seu artigo 68, menciona que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente constitui objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Regimento Interno, artigo 173. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ressalvados os projetos de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, que somente poderão constituir objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa, mediante de autorização da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, Nosso regimento interno, na primeira parte, apresenta a redação idêntica. Portanto, ressalva que os projetos de iniciativa do Poder Executivo somente poderão constituir objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa, mediante autorização da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Entendo que esta última parte do nosso regimento é totalmente inconstitucional, pois fere a lei orgânica do município. Como visto, um projeto rejeitado somente poderá tramitar novamente mediante proposta da maioria dos vereadores, o que não aconteceu. Portanto, a matéria não poderia tramitar na mesma sessão legislativa. Estando regido pelo princípio da legalidade, todos os poderes são obrigados a observar estritamente o que está previsto na lei. Aqui, lei orgânica. Portanto, desde a promulgação da Constituição de 1988, ficará terminantemente proibidos atos regulamentares administrativos dissociados da lei. Os decretos, portarias, regulamentos e regimentos passarão a ser utilizados para regulamentar leis, sendo certo que toda e qualquer disposição inserida em atos desta hierarquia que crie ou restringe direito sem embasamento em lei anterior é absolutamente inconstitucional, o que deve ser imediatamente repelido. Cabe deixar claro que o regimento interno é uma resolução, ou seja, ato administrativo, inferior à lei, que por obediência ao princípio da legalidade deve servir tão simplesmente para regulamentar uma lei que já existe. O vereador Jorge da Cunha, ao fundamentar seu pedido, narra o desrespeito ao artigo 32 do regimento interno. Portanto, não observou que é competência do presidente não aceitar qualquer proposição que não atenda às exigências regimentais, nas quais é o caso da apresentação de projeto de lei rejeitado. Também o vereador, na fundamentação de seu pedido, narra o desrespeito ao artigo 78 do regimento interno. Portanto, não se atentou que o artigo diz que, transcorridos 60 dias, o presidente, a requerimento de qualquer vereador, não se tem conhecimento da existência de nenhum requerimento nesse sentido. É de bom alvitre observar que é de competência do presidente não acertar qualquer proposição que não atenda às exigências regimentais, nas quais é o caso da apresentação de projeto de lei rejeitado a menos de 60 dias. Como visto, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, vendo que se trata de mesma matéria totalmente inconstitucional, não poderia deixar a mesma tramitar e permitir que os vereadores se submetessem a vexames populares, uma vez que havia rejeitado a matéria por 5-4. Portanto, não pode o Poder Executivo obrigar os vereadores a pronunciarem na mesma legislatura sobre matéria igual ou idêntica. Espero que essa justificativa seja aceita, bem como seja determinado o arquivamento de plano do malfadado requerimento número 17 de 2019, uma vez que o mesmo é desprovido da realidade do nosso município.
Essa foi a defesa do vereador Edivan, que apresentou para a comissão, na qual o João é presidente. Encaminho o projeto de lei 885/2020 e a defesa e as comissões competentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 4/2/2020. Ao 4 dia do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19h40, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente, Cleiton José Zanata, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a primeira sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes parabenizou todos os funcionários do município pelo trabalho prestado. Sobre a estrada da Colidinha, informou que é necessário fazer um aterro nas baixadas e o patrulhamento, pois tem alguns buracos. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador José Maurício Carrara informou que as estradas da comunidade Vila Atlântica estão cheias de buracos. Disse que quando forem patrulhar as estradas, deveriam abrir os aguadores, pois as máquinas os entupiram e a água está indo para a estrada, na qual deve ser cascalhada com urgência. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva fez cobranças ao Executivo referente às suas indicações do ano de 2019, principalmente a referente a plantações de árvores no canteiro central da avenida, bem como a cobertura do portão de entrada do posto de saúde, sendo uma coisa simples e fácil de resolver. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari disse que é normal nessa época do ano as estradas estarem ruins, mas informou que este ano está pior do que os anos passados. Disse que isso é apenas o reflexo do serviço mal feito nos últimos 2 anos. Comunicou que neste período de chuvas, a estrada da comunidade Vila Atlântica fica intransitável, na qual espera que esta seja arrumada com urgência. Finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão informou que fez um compromisso junto com a prefeita para administrar o município, e desde então o município andou, sendo paga uma dívida de mais de R$1 milhão, da qual fecharam o ano com R$500 mil em conta. Informou ainda que era para começar o ano de 2020 analisando o que é prioridade para o município, e em momento algum os vereadores foram procurados para saber o que era prioridade para o município. Comunicou que hoje chegou ao município um trator, mas este não está contente, pois o município havia ganhado um trator que atenderia toda a comunidade. Informou que 7 vereadores o indicaram para ser vice-prefeito da Terezinha nas próximas eleições, pois não deseja mais ser vereador, encerrando seu mandato no ano de 2020, na qual quer apoio da população para fazer a coisa certa. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva disse que, apesar deste ano ser político, espera que todos os interesses dentro dessa casa legislativa sejam relacionados ao bem de nosso município, prevalecendo sempre o interesse do povo. Informou que o município tinha condições para fazer um mandato de excelência, pois havia condições financeiras quando assumiu o município, pois havia em caixa R$700 mil, e essa dívida que foi citada é reflexo do mandato desde o ano de 2017. E hoje os vereadores são cobrados pelas estradas que não foram arrumadas, os maquinários que o município não tem para fornecer à população, na qual informou que quem administra é a prefeita. Os vereadores apenas votam a LOA e a LDO. Finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello informou que estava viajando para a Bolívia e viu como é importante visitar outros países, sendo necessário ver suas administrações, começando pelo pedágio. Informou que lá só se paga uma vez e consegue passar por mais 5 pedágios, só carimbando os próximos. Disse ainda que o asfalto é de uma ótima qualidade, bem como o combustível custa em média R$1,70, na qual o Brasil deveria ser assim também, principalmente na questão do pedágio, pois se trata da mesma empresa prestadora desse serviço. Informou que as estradas do município que estão parando água precisam de um desaguador, que só assim elas terão uma melhor durabilidade. Informou que fez uma indicação para cascalhar o carreador dos sitiantes, pois é importante para esses pequenos produtores. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha informou que a prefeita foi a Brasília em busca de recursos para poder concretizar as emendas que foram dadas ao município na última visita dos vereadores a Brasília, na qual espera que dê tudo certo, pois o município necessita desse recurso. Disse que os vereadores sempre são cobrados pela ponte e que os vereadores cobram com frequência aos deputados, e acredita que em breve irá começar a obra, irá começar esta obra. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleito José Zanata informou que os vereadores devem trabalhar em prol ao município de Nova Santa Helena e não apenas em causa própria, pois esse ano é um ano político e todos têm que ter discernimento para fazer o correto. Disse ainda que quase todos os projetos que passaram por esta Casa de Leis foram aprovados. Informou que teve um jornalista de Marcelândia que falou mal da administração municipal por causa de uma ponte que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e não do município e nem da Câmara Municipal, mas que mesmo assim foram feitas indicações e ofícios direcionados ao governador para sinalizar e arrumar esta ponte, e infelizmente nada foi feito. Informou que para o município ou qualquer outra pessoa arrumar essa ponte precisa de uma autorização do governo do estado, pois se acontecer algum acidente, o município que terá que arcar com a responsabilidade. Sobre o trator que foi ganhado pelo governo, informou que seria um de 95 CV, que puxaria uma grade de 16 discos, e o município teria apenas que dar uma contrapartida de R$ 12.500, mas o secretário de Agricultura queria um trator maior, de 124 CV. Mas, para isso, a prefeitura precisou dar uma contrapartida de R$ 80.000, e para esse trator, o município não tem grade para puxar. Informou que autorizaram a realização do leilão para que o município arrumasse a patrola que o Claudinho trabalha, pois já tem 4 anos que está estragada. Mas disse que fará o possível e o impossível para trazer estradas, saúde, educação e segurança de qualidade para o município. Na oportunidade ainda, fez um desabafo pelo desrespeito que sofreu do secretário de Agricultura. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura da indicação número 01 de 2020, aprovada por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2020.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando, não havendo mais nada para se tratar no expediente, passando para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, assim o faz na tribuna por ordem chamada. Vereador Raul.
Passa a palavra para o senhor.
Vereador Jorge.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar. Em nome do presidente, eu cumprimento a todos. E gostaria, presidente, só fazer um pequeno comentário aqui com os nobres vereadores, para analisar a situação do nosso município hoje. Quem que é o maior empregador do município de Nova Santa Helena hoje? Eu fico preocupado porque entra ano, sai ano e a prefeitura continua sendo o maior empregador do município. Hoje tivemos uma reunião à tarde, onde a prefeita colocou, ainda vai dar um aumento de 5% para todos os funcionários do município. Então eu vejo assim, a administração muitas vezes tem sido cobrado, mas a prefeita vem analisando a situação dos funcionários públicos. Muitas vezes eu até cobro, a prefeitura está um pouco encharcado, mas aí eu fico pensando, se não fosse a prefeitura a maior empregadora do município. O nosso município vem aí devagarzinho, a arrecadação está subindo. A gente fez um balanço esses dias, onde que a folha de pagamento só está em 45%. E muitas vezes a gente vê nego na rua rufando o pau. E a arrecadação nossa, se você for dar uma analisada, ela tem aumentado sim. A arrecadação, ela tem subido, e o papel do vereador é cobrar. A gente tem que cobrar, que nem a gente cobramos hoje, a urgência de arrumar essas patrolas. Nós tínhamos dinheiro em caixa para arrumar as patrolas, mas aconteceu uma coisa que eu espero que não aconteça mais. Foi a contrapartida desse trator. Então a gente tem que se unir e cobrar. Por hoje é só, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Divan.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais este momento aqui. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Agradeço também a presença do Ederson e sua esposa. Muito obrigado por terem vindo. Meu amigo Ricardo também. Seja bem-vindo sempre aí também, Ricardo. Hoje, Nova Santa Helena, muitas vezes a gente temos uma visão de agora, do que é a nossa cidade agora. E temos sonhos, perspectivas de vir indústrias, empresas, para se instalarem no nosso município. O poder público, ele tem, não vou dizer 100%, mas 99% ele faz parte, se realmente quer que a cidade desenvolva, ele tem 99% de vamos se dizer, de compromisso para ajudar a cidade a crescer. Hoje, é a mesma coisa, Ederson. Você tem lá um sítio, lá, vamos se dizer, de 80 alqueires de terra. Vamos fazer uma conta mais pequena. 10 alqueires de terra. 10 alqueires de terra, hoje, cabe quantas cabeças de animais? 40, umas 4 cabeças por alqueire, mais ou menos, né? E Nova Santa Helena, hoje, todas as cidades é desta forma. Um gestor, ele tem que ter a visão a seguinte. Nós temos um colégio. Suporta quantos alunos nosso colégio? Nosso posto de saúde suporta quantos pacientes a ser atendido por dia? Temos quantas marcas ali para poder pessoa ir tomar um soro, ser atendido ali na hora ou ficar internado? A gente tem que, o setor público, ele quer o desenvolvimento, mas ele tem que estruturar a cidade para poder ter capacidade de receber pessoas. Hoje nós sofremos, todo mundo sabe disso, e desde o começo do mandato a gente vem batendo em cima questão da água do nosso município. Todo mundo sabe a capacidade que aquilo ali tem para atender, de capacidade da população. E hoje não está dando conta. Como que nós queremos que venha mais 20, 30, 40 famílias para dentro do nosso município, se nós não temos condições, o município não dá estrutura para esse povo se instalar aqui dentro? Se chegar mais 20, 30 famílias, como que nós vamos abastecer, como que nós vamos levar água até a casa desse povo? Nós temos vagas o suficiente nas creches para atender as crianças? Não tem, eu falo que não tem porque já teve um monte de mãe que veio me procurar, que foi lá caçar uma vaga e não teve. A gente tem que estruturar o nosso município. Vai construir lá mais 2 ou 3 salas e vai ficar fechada? Não tem problema. Mas no dia de amanhã, quando chegar uma indústria, um comércio que for gerar 20, 30, 40 empregos, é só botar para funcionar. O índice da folha de pagamento caiu, está 45%. Excelente. Isso significa que a arrecadação do nosso município também foi muito boa. Foi boa, porque para cair de 10, 15% aí o índice da folha, aumentou bem o nossa parte do governo federal. Aumentou bem, o repasse está vindo bom. Está vindo muito dinheiro. Agora o que tem que ser feito tem que ser investido nas coisas certas, no que é necessário. Esse é o momento que nós não devíamos nem estar vindo aqui cobrar em questão de maquinário. Esses maquinários já era para estar tudo sendo revisado. Tem uma patrola que está desde o começo do mandato, que eu me lembro, eu me sinto até envergonhado, até envergonhado. A patrol funcionava duas marchas e até hoje estamos batendo em cima dessa patrol. Ah, tem que funcionar. Mas daqui a pouco está chegando a eleição agora. Está chegando a eleição. E os eleitores podem ter certeza que vai chover milagre aí. Vai chover milagre. Vai ter muita coisa diferente, muita coisa nova. Pode ter certeza disso. Mas o povo tem que analisar bem. Quem quer o bem para a nossa cidade, quem realmente quer o bem e quer ver o desenvolvimento deste lugar. Por enquanto é isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite. Cumprimentar o presidente, seu nome e todos os companheiros. O Ed e sua esposa também. E quero aqui, né, dar um pequeno comentário aqui, né, começo do ano, igual eu falei na sessão anterior, a gente tem expectativa boa esse ano. Eu acho que é um ano político, sim. A gente tem que ter o compromisso mais com o município, com as pessoas que nós se elegeu. A gente tem que arrumar esses maquinários urgente, né? Nossas estradas hoje, a gente sabe, devido a essa intensa chuva que teve esses dias, a gente é consciente daí, tem que arrumar a estrada, é a prioridade nossa nesse ano, mas essas estradas, tem que dar uma arrumada no geral, erguer todas as estradas, patrolar tudo, cascalhar tudo, ter vazão de água para suportar, né, para ter uma estrada mais de qualidade, para dar assim, apoio aos nossos agricultores e os ônibus das escolas, tudinho para ter uma qualidade melhor para o nosso povo. E essa patrulha mesmo, igual hoje, foi já a prefeita, nós teve a tarde com ela, e ela falou que já foi feito o compromisso do rapaz que veio, né, para abrir o motor, descer o motor lá e fica em 10 mil, fica em mais 8 mil lá. Eu acho que o problema é que está. Pode ficar mais, né? Pode ficar até mais de 8 mil, porque ninguém sabe o que é. Mas é uma coisa já, igual essa patrulha mesmo, a gente fica pensando, já é uma patrulha que já tem uns 4, 5 anos já, tem esse problema. Então, e tem que resolver. Tem que resolver, porque nosso município precisa dessa patrulha, precisa de uma PC, que eu acredito também que esse ano a gente consiga essa PC para servir nosso agricultor com mais qualidade. Mais obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Mauricinho, fazer uso da palavra.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada do vereador, o Ed, com a Simone. Boa noite para vocês, que vocês sejam bem-vindos. O que eu tenho que falar, né? Sempre a gente tem um conversar sobre o trator aí, que veio, né? Muito reclama do trator, mas vários produtores que a gente estava ali na secretaria, está contente, né? Porque vai ser um trator que vai desenrolar serviço. Esse trator não vai, nada vai segurar ele. Após que a gente arrumar uma grade e botar ele numa siladeira, ele vai cortar numa hora mais de 50 toneladas de silagem. Ele vai desenvolver serviço. Então, esse trator é para desenrolar mesmo. Não é para ficar parado aí e não dar conta do serviço. Esse trator veio para trabalhar. E tem que botar para trabalhar mesmo. Ele veio para trabalhar. Quanto às estradas, nós falamos das estradas. Hoje eu fui dar uma volta ali na nossa região. Eu sei que está difícil. A gente estava atrás de uma madeira, num vizinho, no outro hoje. Mas está difícil para arrumar, né? Eles estão trabalhando lá naquela ponte de lá, até o Celso e o Claudinho passou lá em casa, então já começaram a trabalhar naquela ponte. Aí eles vão arrumar aquela ponte ali do barco também. O duro está difícil para conseguir uma madeirinha, mas devagarzinho ele consegue. Eu tenho que dizer, não está fácil, porque a gente vê as estradas ali, nossa, tem buraco ali de metro. Vai fazer o quê? Está chovendo, né? Deixa chover, né? Não vai segurar a chuva mesmo. O que tem que fazer é aquilo que a gente falou lá no mês de novembro. As estradas têm que abrir o desaguador. a patola não pode entrar naquele desaguador, porque a PC, fica com a PC, se a patola entrar, vai ficar atolada. Então, o Claudinho acha que agora tem que abrir todo com uma PC ou com aquela pazinha pequena, porque ficou difícil. Se entrar, atola mesmo, né? Então, por isso está todo entupido esse desaguador aí que a gente vem falando. Se tivesse aberto, não estava cortando as estradas igual a gente vê. Só aqui a estrada aqui em cima está ruim. Imagina na Nauru, que o Marquinhos falou que lá não tem jeito nem de andar. Para vocês todos, uma boa noite. Até a próxima.
Obrigado, vereador Maurício. Só queria fazer umas colocações aqui também, que sexta-feira, lá na Atlântica, foi cobrado lá dos 2, 3 pecuaristas. O pessoal lá, né, Luiz, está tirando a soja, começou a colher. E a estrada está muito ruim mesmo. Infelizmente, não tem quase condição de tirar os produtos. Aonde mandei um áudio com a prefeita, ela me retornou depois de 2 dias. Até pensei que ela tinha trocado o telefone, porque eu liguei e também não me atendeu. Mas depois de 2 dias, ela mandou um áudio falando que vai ver que semana que vem ela consegue mandar os maquinários lá para a Atlântica para arrumar aquelas estradas, para acabar de tirar aquela soja lá. E não é só Santa, não é só Atlântica, tem outros lugares também. E aonde que faz falta essa patrola que está ali parada, uma patrola nova, pneus novos e falta de manutenção já. E já poderia estar mexendo nessa patrola há 6 meses, né, vereadores? Acho que não aprovou aquele leilão. Na onde que esse dinheiro já estava na conta 5, 6 meses atrás, já poderia estar arrumando essa patrola. Já faz quase 90 dias que nós fomos para Brasília e nós conseguimos uma emenda federal e sabíamos que a água, o dinheiro ia vir. Já poderia ter pegado esse dinheiro e investido nessa patrola para estar arrumando. Mas, infelizmente, passaram por cima da Câmara de Vereador de novo. É a terceira vez, daqui um pouco acontece a quarta, a quinta e assim por diante. Passaram por cima da Câmara de Vereadores porque não ficou combinado para arrumar os maquinários, principalmente a patrola. E passaram por cima da Câmara e compraram esse trator na contrapartida de R$ 80 mil da prefeitura. Contrapartida essa que era o leilão dos maquinários que estava aí estragado, que era da outra gestão. Mas quem sou eu de ficar falando isso aí agora? Tudo tem a hora certa para falar, colocar onde está o erro, onde que não está. A minha parte estou tentando fazer, mas infelizmente a política não é assim que funciona. Eu ainda não aprendi a entrar nessa política que muita gente anda e muita gente faz. Eu não consegui entrar nessa política ainda, mas tenho fé em Deus que eu não vou precisar entrar. Porque quem faz o bem, quem faz as coisas certas, anda de cabeça erguida. Agora, quem usa de malandragem para passar por cima de vereador, fazer degrau para chegar num lugar, tenha certeza, vereador, que uma hora cai. E a hora que cai o tombo, é ruim, não levanta mais. Aí fala de indústria, que a Santa Helena, a prefeitura, é a única empresa que gera emprego. Realmente, temos outras empresas aqui dentro do município, mas sequer nem é comprado dentro do município, é comprado tudo fora. Hoje nós temos o pessoal da obra, dos maquinários, peça é tudo de Cuiabá, não valoriza os funcionários, os empregados, não valoriza o comércio do nosso município. Eu acho que é só parte de mercadoria, de comida, que ainda se pega dentro desse município. O resto é tudo fora. Uma empresa que gera o maior número de funcionários não compra nada dentro do município. Aí temos o setor industrial lá, que está parado lá faz 4, 5 anos. Nós, a Câmara aprovou 2 comodatos em 3 anos de mandato. Está entrando o 4º ano, 2 comodatos. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 vereador que apoiou o projeto de doação daqueles terrenos. Aí fica naquela briga: doação, comodato, leilão. Doação, comodato, leilão. Quem perde? Só o município que perdeu. É justo 2 empresas se instalar no município com comodato, sendo que nós, a maioria, votou para doação. Tem pessoas que vêm me procurar e falam: Cleto, eu tenho 70, 80 mil aqui para fazer o barracão. Se vai para leilão, vai sair 30 mil cada leilão, meu dinheiro para fazer o barracão já foi. Como que eu vou investir num município desse? Aí o que aconteceu? Estamos aí, sem indústria, ninguém vai vir no nosso município se instalar, porque quem tem condição vai instalar em outro lugar realmente. Não vai se instalar no município pequeno. Quem vem se instalar no município pequeno é pessoas que tem um pouco, que quer ver o município crescer e vai se instalar no município desse daqui. Hoje o setor industrial, quem está ali, os senhores vereadores sabem, é pessoas que é do nosso município. Tem duas empresas só que vem de fora. O resto é pessoas daqui. Nós temos que valorizar o nosso pessoal daqui. Nós temos que valorizar nossas empresas, nossos comércios do município. E isso que eu estou vendo não está acontecendo. Mas isso é só um desabafo, que quem sou eu para ficar falando da gestão? A gestão dessa que a gente está apoiando com tanto carinho, com tanta dedicação para o município crescer, e infelizmente nós estamos aqui sentados fazendo nosso papel de vereadores, mas como sempre estamos sendo patrolados. O pessoal reclama, vem reclamar comigo, falta isso, falta aquilo, e a gente não pode fazer nada, porque tudo nós já aprovou, nós já deu poderes, que a Câmara hoje, a Câmara está aqui só para assinar um projeto que vem, para aprovar um projeto que vem, um projeto sim ou não. Agora os projetos, aonde que tem o dinheiro, aonde que vai precisar de vereador, nós já deu carta branca para ela fazer o seu trabalho dela. Então ela faz o que ela bem entender. É ruim isso aqui, vereador. Nós perdemos a nossa autonomia de ser vereador. E a população está vendo isso daí. Porque onde que eu estou indo, a população está cobrando. Nós já estamos vendo em Facebook. Você era vereador, quer dizer, era o dever de vereador. Está fazendo indicação, cobrando. E a população está se manifestando em redes sociais. Todos, já falei, até minha esposa reclamou: Cleito, não se manifesta. Todo mundo que se manifestar e usar o meu nome em rede social, eu estou preparado. Porque eu tenho que fazer, eu tenho as coisas feitas com muita dignidade. Então, assim, eu não tenho medo de se manifestar em rede social, não. Porque eu sei o que está acontecendo. Qualquer cidadão pode procurar o vereador Cleito, presidente dessa casa de lei, que eu sei o que está acontecendo, ponto por ponto. Tudo que acontece no município, eu estou sabendo. Tudo. Não me chama. Eles não me chamam para reunião, não me chamam para nada mais. Nem atender o telefone meu, não atende mais. Mas eu sei de tudo que está acontecendo. Hoje tem um portal da transparência que qualquer cidadão pode entrar e é visto na hora o que é gastado, na hora. E eu só estou anotando, só estou escrevendo aqui e vendo o que está acontecendo, coisas que não poderia estar acontecendo, mas infelizmente acontece. E eu só penso para a população de Santa Helena: acompanhe o portal da transparência, vê se realmente esse dinheiro que está entrando no município está sendo aplicado em coisa certa. Porque quem está pagando é a população, que não está tendo estrada, não está tendo remédio, É um sacrifício para conseguir o exame, que quando eu subir no palanque, ia ter dois prefeitos, ia ter um presidente da Câmara. Mas, infelizmente, não teve presidente de Câmara, não teve dois prefeitos. Falava no palanque que ia pegar os pacientes daqui e não ia levar para Cuiabá, não. Ia ser atendido, fazer convênio com o líder, Sinop, Sorriso. Até hoje eu não vi. Até hoje não tô enxergando isso daí, não. Mas eu acho que já falei demais, porque senão daqui a um pouco vão querer caçar meu mandato também. Porque na região aqui que eu conheço, essa região de Nova Santa Helena, do Norte, Sinop para cá, é só Santa Helena que caça vereador, né? Então eu tenho que ficar quieto aqui, que senão daqui a um pouco caça o presidente da Câmara. Já saiu até um comentário de parceiros daqui de dentro que o próximo para ser caçado vai ser eu. Então quem sou eu para ficar falando muito, né? Desde já agradeço a presença de cada um de vocês que estão aí presentes. Seja bem-vindo, volto sempre. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui hoje. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento de diário 01/2020.
Requerimento de liberação de diária número 01/2020. Soberano plenário, prezados senhores, excelentíssimos vereadores, Cleiton José Zanata, João Batista Romão, José Maurício Carrara, Edivan de Jesus da Silva, Luiz Carlos Pelissari e Raul Batistello, vem requerer a este soberano plenário a liberação de uma diária para cada vereador para se deslocarem à base aérea da Serra do Catimbo, no estado do Pará, para participar da inauguração da BR-163, que contará com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e demais autoridades, que corresponde o valor de R$ 3.698,58, na data de dia 14 de fevereiro de 2020.
Vereador Maurici?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Divan?
Sim.
Vereador Jorge?
Favorável.
Vereador Raul?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Favorável, presidente.
Requerimento de liberação de diária número 01/2020, aprovado por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida e votada na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.
Esqueci até de cumprimentar o Sérgio.